Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Alô, alô! Fala, Nutri! Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Meu nome é Igor Nihister, eu sou nutricionista esportivo, pós-graduado em Bioquímica e Fisiologia da Nutrição e o criador da Escola da Nutrição Esportiva. Nutri, para nossa aula dessa semana, eu separei um tema bem interessante, bem conceitual também. O título dessa aula é Mitos e Verdades no Cálculo de Calorias na Prescrição de Emagrecimento. E aqui hoje, Nutri, a gente vai ter uma aula bem conceitual no sentido de entender o que tem por trás de uma prescrição para emagrecimento. Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muitos nutricionistas se preocupando lá na ponta da pirâmide, preocupado ali na distribuição de macronutrientes, alimentos que vão compor a dieta, e realmente isso é extremamente importante. Mas antes disso, nós temos que entender, né, de fato qual é a base para o emagrecimento, e você deve estar pensando assim: ah, Igor, já sei que a base para o emagrecimento é o déficit calórico. Sim. Tá, mas a gente vai entender isso de uma maneira mais estruturada e mais eficiente, porque um processo de emagrecimento, ela não, esse processo não se resume ao déficit calórico, por mais que o déficit calórico seja de fato a base para que isso aconteça. Tudo bem? Então, antes de mais nada, Nutri, queria que você entendesse aqui a diferença entre emagrecimento e perda de peso. Tá? No dia a dia de consultório, a gente até pode falar. Tratar com o nosso paciente, até para ficar mais clara a comunicação, que o emagrecimento e a perda de peso funciona da mesma maneira, mas entendendo o conceito de emagrecimento são coisas diferentes. Quando a gente fala de emagrecimento, estamos falando da quantidade, da redução da quantidade da gordura corporal total. Então, emagrecimento é igual diminuir a quantidade de gordura total. Em valores absolutos, em quilos. Gramas em quilos. Tudo bem? Não em valores percentuais. Eu já vou explicar o porquê disso. Mas, primeiro, emagrecimento é igual reduzir a gordura corporal desse paciente. O que é diferente de perder peso? Quando o nosso paciente perde peso, isso não inclui, quando a gente tem um resultado expressivo de perda de peso, que não foi necessariamente perda de gordura, isso inclui a redução de outros tecidos também, como tecido muscular. Então vamos imaginar aqui numa situação hipotética. Hoje a gente vai trabalhar bastante com situações hipotéticas para ficar mais claro os conceitos aqui trabalhados na aula. Mas imagina que um paciente ele fez um jejum muito agressivo durante 3, 4 dias. Esse paciente ele vai perder muito peso, o que inclui redução da gordura corporal, mas também inclui redução de outros tecidos, principalmente massa muscular. Então, nesse caso, o paciente perdeu peso, a gente pode falar isso. Mas se você está trabalhando com um paciente com um déficit calórico bem calculado, né, bem ajustado, com uma rotina de atividade física eficiente para esse objetivo de emagrecimento, a gente consegue trabalhar com essa redução da gordura corporal. Não necessariamente somente gordura corporal, mas a gordura corporal de uma forma mais expressiva em relação a outros tecidos. E aí sim a gente pode chamar esse processo de um emagrecimento eficiente, tá? Então, primeiro ponto da nossa aula aqui, diferença entre emagrecimento e perda de peso total. Outra coisa, emagrecimento é diferente de reduzir o percentual de gordura. Aqui pode ter embaralhado um pouco a sua cabeça, mas é interessante você entender isso. Quando o nosso paciente, ele reduz o percentual de gordura, não necessariamente ele simplesmente queimou gordura como um todo. Vou te explicar aqui com um exemplo, mais uma vez hipotético, mas bem prático. Digamos que você tem um paciente de 100 quilos. Vamos colocar aqui em números redondos para facilitar a compreensão. Digamos que você tem um paciente que tem 100 quilos. Desses 100 quilos, esse paciente tem 20 quilos de gordura corporal. Então ele tem 20% de gordura corporal. Né? 100 quilos, 20 quilos de gordura, 20% de gordura corporal. Agora imagina que do nada, né, foi implantado nesse paciente mais 100 quilos de massa muscular. de massa livre de gordura. Então, aquele paciente que tinha 100 quilos, ele passa a ter 200 quilos. Só que a gordura corporal dele, em valores absolutos, não mudou. Ele continua com 20 quilos de gordura corporal, só que agora ele tem um peso total de 200 quilos. Esses 20 quilos que ele tem e que não se alterou, ele não ganhou gordura nem perdeu gordura, passa a compor um percentual menor do peso dele total. Então, quando ele tinha 100 quilos de peso total e tinha 20 quilos de gordura, ele tinha 20% de gordura corporal. Agora que ele tem 200 quilos de peso total, né, mas continua tendo 20 quilos de gordura, ele tem 10% de gordura corporal. Faz sentido para você, Nutri? Então, como que a gente pode sair dessa teoria, dessa situação extremamente hipotética, né, que nunca vai acontecer na vida real, e trazer isso para a realidade? Quando você trabalha com um paciente, principalmente aquele paciente destreinado que vai começar do zero uma atividade física, geralmente um paciente falso magro, é possível que nesses momentos iniciais ele ganhe massa muscular e perca gordura, dependendo do protocolo dietético que você estruturar. Se acontece isso, nós temos aqui duas variáveis que vão levar à redução do percentual de gordura. A primeira é que ele está diminuindo de fato a gordura corporal total. E a segunda é que ele está ganhando massa livre de gordura, ele está ganhando massa muscular. Então nós temos dois caminhos que estão levando à redução do percentual de gordura. Por isso que é muito comum a gente ver uma queda expressiva do percentual de gordura em pacientes destreinados, porque eles ganham massa muscular com mais eficiência, comparado àquele paciente que já treina há muitos anos, e também eles conseguem reduzir a gordura corporal através de um protocolo bem estruturado. Primeira parte da aula aqui, Nutri, foi justamente para você entender esses conceitos relacionados com o emagrecimento, a diferença de emagrecimento, perda de peso, né? E também essa parte de percentual de gordura. Não necessariamente, Nutri, você precisa explicar tudo isso para o seu paciente na hora da consulta. Às vezes o seu paciente nem quer entender tudo isso. Ele está ali porque ele quer um atalho para o ganho de massa muscular, para perda de gordura. Então ele não quer necessariamente entender conceitos. Ele quer um plano alimentar, ele quer uma estratégia nutricional para alcançar o objetivo dele, tá? Então você não precisa necessariamente explicar isso para o seu paciente na hora da consulta, a não ser que você entenda que ele realmente quer saber um pouco mais sobre esses processos. Então você pode explicar isso, mas o nutricionista entender isso antes de pensar lá no ápice da pirâmide, antes de pensar na divisão de macronutrientes, na suplementação, é fundamental, tá? Resumindo, você precisa entender esses conceitos de emagrecimento e perda de peso. Segundo ponto que a gente vai falar aqui agora, que é, de fato, o déficit calórico. Acredito que a maioria esteja familiarizado com esse termo, mas é basicamente você colocar o seu paciente em um contexto metabólico onde ele esteja gastando mais calorias do que consumindo. Igor, o déficit calórico ele é resumido em um dia? Não, em um dia nós não temos tempo suficiente para ter uma alteração de peso, de composição corporal expressiva no nosso paciente. Então, é o déficit calórico sustentado no médio e no longo prazo, que é o que vai dar um resultado mais expressivo para o nosso paciente, tá? Então, colocando um exemplo aqui numérico, se o paciente tem um gasto energético diário, né, em relação ao metabolismo dele, em relação as atividades diárias que ele tem, de 2.000 calorias, se eu faço uma prescrição de 1.500 calorias diárias para esse paciente, né, ele vai ter um déficit calórico de 500 calorias por dia, tá? Exemplo numérico. Entendido aqui, reforçado aqui o que é o déficit calórico, a gente entra em outros pontos. Mas, Igor, a dieta low carb, ela é melhor para emagrecer? Uma dieta cetogênica é melhor para emagrecer? Um jejum intermitente é melhor para emagrecer? Nutri, a base do emagrecimento é o déficit calórico correlacionado com a adesão. Tá? A gente fala muito que o déficit calórico é a base para o emagrecimento, mas eu considero a adesão ao plano alimentar ainda mais importante. É porque o paciente ele precisa conseguir sustentar esse déficit calórico para que ele tenha um resultado mais expressivo. Então, quando você fala de uma dieta low carb, só faz sentido se você conseguir manter esse paciente no déficit calórico. Tá? Eu dei aqui um exemplo de uma prescrição de um paciente que tem um gasto energético diário de 2.000 calorias e você fez uma prescrição de 1.500. Se essa prescrição de 1.500 calorias foi composta por alimentos com baixo teor de carboidratos, pode ser uma dieta eficiente. Tá? Geralmente, não é o que acontece, principalmente quando o paciente tenta fazer isso por conta própria. Quando ele faz essa substituição dos alimentos, ele reduz o carboidrato e aumenta os outros alimentos, fontes de proteína e gordura, geralmente ele acaba excedendo a quantidade energética que ele precisa para o emagrecimento, porque a gente sabe que a gordura, ela tem mais caloria do que o carboidrato. Tudo bem? Então, o que que eu estou querendo dizer? Só faz sentido uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, um jejum intermitente, se você conseguir sustentar esse paciente dentro do déficit calórico. Não adianta nada, por exemplo, você prescrever um jejum intermitente, sendo que no período que esse paciente está com a janela alimentar aberta, no período que ele está fazendo as refeições, ele consuma mais, excedendo ali a proposta de déficit calórico. Certo? Então, se alguém te perguntar assim, dieta low carb funciona? Desde que você esteja dentro do contexto metabólico de déficit calórico, sim. Dieta cetogênica funciona? Desde que você esteja dentro desse contexto metabólico de déficit calórico, sim. Aí eu não vou entrar aqui de forma aprofundada em cada uma dessas estratégias, mas a gente entende na prática que manter uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, um jejum intermitente, pode ser difícil, pode ser sacrificante para a maior parte da população. Por isso que você tem que considerar muito bem se você vai utilizar ou não essas estratégias. Muitos não vão se adaptar muito bem. Tá? Mas quando a gente compara essas estratégias com uma restrição calórica, né, contendo mais carboidratos, é bem fracionada ao longo do dia, o resultado ele é o mesmo. Então, realmente, aqui, o que vale para o emagrecimento é o déficit calórico, como eu falei, associado com a adesão. E quando a gente trabalha com uma alimentação mais tradicional, mais próximo da realidade do paciente, geralmente essa adesão é maior. Tá? Então, realmente, déficit calórico é a prioridade para o emagrecimento, uma vez que ele esteja alinhado ali com a adesão. Dito isso, sobre déficit calórico, existem duas maneiras da gente colocar esse paciente em déficit calórico, duas maneiras principais. Tá? A primeira é aumentando o gasto energético dele. Dei um exemplo de um paciente com gasto energético de 2.000 calorias. Se você faz uma prescrição de 2.000 calorias para esse paciente, ele vai estar numa dieta isocalórica, não vai estar em déficit calórico, ele vai estar ingerindo a mesma quantidade de calorias que ele vai estar gastando. Certo? Mas se eu oriento esse paciente a aumentar o gasto energético dele com atividades diárias, por exemplo, começar a fazer mais cardio na esteira da academia, e dessa forma ele aumenta o gasto energético dele para 2.500 calorias, então aí sim a gente conseguiu prover um déficit calórico mesmo com uma prescrição de 2.000 calorias. Tá? Então existe a possibilidade da gente colocar o nosso paciente em déficit calórico, estimulando ele a aumentar o gasto com atividade física. Na prática, Nutri, vamos pensar aqui em um contexto onde uma pessoa, não é seu paciente, uma pessoa aleatória, ela tem o objetivo de emagrecer, né, e ela simplesmente começou a fazer atividade física sem prestar atenção na alimentação. Vou até correlacionar com um estudo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Perfeito. Esse estudo aqui avaliou homens e mulheres sedentários que começaram a treinar para uma meia maratona. Então, eles não tinham uma rotina de atividade física, do nada começaram a treinar para participar de uma maratona. E foi um treino, uma rotina de treinos bem expressiva. 4 treinos por semana durante 40 semanas. Então, foi um estudo duradouro, era uma frequência interessante. Considerando aí 7 dias de semana, eles treinavam 4 desses dias, eles conseguiram sustentar isso durante 40 semanas. Não tivemos nesse estudo aqui, Nutri, controle dietético. O que que isso quer dizer? Que eles tinham essa rotina de treino bem regulada, né, pelos pesquisadores, mas os pesquisadores não influenciaram nessa parte da alimentação, ou seja, eles poderiam comer o que eles queriam. Qual foi o intuito aqui desse estudo? Será que, se uma pessoa ela começar a aumentar do nada o nível de atividade física, isso é o suficiente para o emagrecimento? Vou deixar aqui esse estudo, o convite para vocês lerem esse estudo completo. Não quis trazer aqui os gráficos mostrando os resultados, porque eram gráficos mais complexos. Mas o que que esse estudo concluiu? Que a partir do aumento da atividade física, sem correlacionar com o controle de calorias, o emagrecimento não é tão eficiente. Numa média geral, a gente teve uma perda de 1 a 2 quilos, né, por participante dentro dessas 40 semanas. O que isso quer dizer? Que esses voluntários ficaram 40 semanas treinando corrida 4 vezes por semana e tiveram uma média de peso, de perda de peso ali de gordura de 1 a 2 quilos. É um resultado, Nutri, pouco expressivo. Imagina só. Você fica 40 semanas treinando 4 vezes por semana e você perde de 1 a 2 quilos. Alguns voluntários até perderam mais, outros perderam menos. Tá? Tô falando aqui realmente de uma média. É pouco expressivo, Nutri. E por que que isso acontece? Alguns estudos mostram pra gente também que quando a gente aumenta o nível de atividade física, é possível e provável que aconteça ali um sistema de recompensa, seja ativado no nosso corpo um sistema de recompensa no sentido de, se a gente aumenta a atividade física, nosso corpo aumenta os níveis de fome, o que influencia também no aumento do gasto energético. Se você sente mais fome, naturalmente, se você não tem um controle dietético, que foi o que aconteceu nesse estudo, você tende a aumentar o seu consumo de calorias, certo? Essa compensação, ela é muito individual. Alguns vão ter uma compensação realmente mais elevada, o que pode levar inclusive ao ganho de peso. Tá? Você começa a fazer atividade física, passa a sentir mais fome, passa a comer mais, inclusive mais do que você comia antes. Então, aquela atividade física passa a não dar conta desse aumento seu do gasto energético, isso te leva ao ganho de peso. Então, começar a atividade física sem um controle dietético pode inclusive levar ao ganho de peso. Tá? Então, existe essa possibilidade, dependendo da resposta individual a essa compensação, alguns indivíduos, né, a partir dessa compensação, não vão emagrecer, vão ficar com peso estável, porque aquele aumento no gasto energético resultou no aumento da ingestão energética, e alguns, por ter um sistema de compensação mais fraco, por assim dizer, pode sim perder peso. Por quê? Porque vai ter um sistema de compensação, ele passa a comer um pouco mais em relação ao que ele consumia antes, mas aquele gasto energético com atividade física ainda foi maior. Então, a gente tem esses três possíveis cenários a partir do início da atividade física sem o controle dietético. Esse paciente pode passar a ganhar peso, porque esse sistema de compensação foi muito agressivo, ele passou a sentir muito mais fome. Ele pode, né, manter o peso estável, por quê? Esse sistema de compensação foi suficiente para ele comer a mesma quantidade de calorias a mais que ele estava gastando no treino, né? Ou então, esse sistema de compensação pode ser mais fraco, né, onde ele passa a comer um pouco mais, só que aquele gasto com atividade física foi maior, ou seja, ele ainda assim emagreceu. Resumo aqui desse ponto da nossa aula. Se o seu paciente vai iniciar atividade física, se uma pessoa vai iniciar atividade física, é extremamente interessante que ela tenha um controle dietético, né, associado a isso, seja com acompanhamento nutricional ou até mesmo por conta própria. Tá? Ela começar a prestar atenção na alimentação, porque a tendência é que ela aumente o gasto energético. Ah, Igor, então quer dizer que não vale muito a pena eu incentivar o meu paciente a fazer atividade física? Não. Você tem que incentivar cada vez mais o seu paciente a fazer atividade física, associando isso ao controle dietético. Aí sim você vai ter um emagrecimento mais eficiente, mais rápido. Eu tenho um paciente, o Jorge, eu até estava atendendo ele ontem. Ontem, não, foi na terça. Foi algo que eu trabalhei com ele no médio e no longo prazo. Ele entender como que ele pode aumentar o nível de atividade física mesmo numa rotina de trabalho. Ele não tinha tanto tempo assim para ficar na academia fazendo cardio. Então a gente conversou e chegamos a algumas conclusões que ele pode começar a usar mais escadas do trabalho. Ele morava em prédio, então ele começou a subir essas escadas ao invés de usar o elevador. A mesma coisa na empresa. Tudo bem? Então ele entendeu esse conceito que ele poderia e deveria aumentar o gasto energético, já que ele não tinha tanto tempo assim para ficar na academia. E com o passar do tempo, ele começou a trazer essas ideias. Então, essa ideia, por exemplo, de subir escada no trabalho, foi ele que trouxe, perguntando o que que eu achava. Eu achei excelente, né? Uma forma de aumentar o gasto energético, principalmente porque a gente está falando de uma atividade diária. Ele sobe escadas de segunda a sexta no trabalho. Isso no longo prazo, uma subida de escadas ali de 10 minutos, considerando segunda a sexta, durante um mês, vai fazer diferença. Tá? Então, trazer também essa realidade é importante. Atividade física, quanto mais, melhor dentro da realidade do seu paciente pensando nesse objetivo de emagrecimento, tá? Mas fazer essa atividade física sem um controle dietético não é tão interessante como nós estamos vendo aqui. Segundo ponto, Nutri, dei aqui o primeiro contexto onde a gente pode aumentar o gasto energético do nosso paciente, né? Gerar um déficit calórico a partir do aumento do gasto energético, obviamente, quando a gente associa isso a um controle dietético. A outra maneira, que é o que a gente faz com mais frequência no consultório, quase que é obrigatório quando a gente fala de emagrecimento, é reduzir a ingestão de calorias, o que é diferente de reduzir volume. Tá? Aqui a gente entra no conceito de densidade energética dos alimentos, não vou me aprofundar nisso hoje, mas a gente consegue manter um volume interessante de alimentos, sem que necessariamente tenha muita caloria nesses alimentos, principalmente aqueles alimentos mais volumosos, com menos calorias, né? Com menor densidade calórica. Mas a ideia principal, quando a gente inicia um protocolo para emagrecimento, na maioria das vezes, é reduzir as calorias em comparação ao gasto energético daquele paciente. Trabalhar com as duas mãos. Ao mesmo tempo que ele aumenta ou mantém o nível de atividade física, a gente reduz o consumo de calorias para ser mais rápido esse processo. Então, quando a gente fala de promover um déficit calórico a partir da alimentação, né, a gente tem ali algumas teorias que eu acho que é bem interessante e bem explorado. Algumas pessoas não entendem esse conceito de déficit calórico, mas acho que se limita a isso, não entende muito bem como funciona. Então, trago essa reflexão que eu trabalhei no início da aula. O déficit calórico é a base, mais uma vez, que está associado com a adesão. Tá? E o nosso paciente ele precisa entender isso. Esse pesquisador aqui ele fez um trabalho muito interessante, na verdade foi uma experiência polêmica, não sei se você já ouviu falar, mas o que que ele fez? Vou mostrar aqui para vocês na tela. Durante 6 meses, esse pesquisador, a ideia dele era mostrar, evidenciar como que a base do emagrecimento é de fato o déficit calórico. Tá? Então, durante 6 meses, ele fez todas as suas refeições do dia no McDonald's. Café da manhã, almoço e jantar. Entendendo bem esse conceito de déficit calórico, o que que ele fez? Ele fez todas as refeições no McDonald's, mas sabendo, tendo calculado, que ainda assim ele estaria em déficit calórico. Ou seja, o gasto energético dele diário seria maior, mesmo ele fazendo 3 refeições por dia no McDonald's. Ao longo desse protocolo, ele perdeu aí uma média de 28 quilos. Quer dizer, Igor, que isso é saudável? Não. Obviamente que não. Aí ele até escreveu um livro, nunca li esse livro, mas tenho a curiosidade de ler. Tá? Quer dizer, Igor, que foi um protocolo saudável para o emagrecimento? Obviamente que não. E se a gente for analisar os parâmetros bioquímicos, possíveis deficiências, né, de micronutrientes, certamente não é a melhor forma de emagrecer, porque a gente não está falando de alimentos nutritivos, alimentos ricos nesses nutrientes que a gente precisa. Mas a ideia, na minha visão, desse pesquisador foi justamente trazer essa visão polêmica, chamar atenção para provar que a base do emagrecimento é o déficit calórico. E realmente é o déficit calórico, uma vez que esteja associado com a adesão. Perfeito? Então, Nutri, o que que a gente pode já começar a. Como que a gente pode começar a caminhar para a conclusão dessa aula de hoje? A base do emagrecimento é o déficit calórico, né? Mas a gente tem que pensar de forma estratégica para sustentar isso no médio e no longo prazo. Por quê? Porque a gente já viu aqui é que se o paciente passa a fazer mais atividade física, a tendência é que ele sinta mais fome. Tá? E aqui a gente pode usar diferentes estratégias para manter esse paciente dentro do contexto de déficit calórico. Algumas delas que eu vou mencionar aqui por alto, né? A gente pode aprofundar isso em outras aulas, assim como eu já fiz também em aulas anteriores. Mas trabalhar volume de alimentos com uma menor quantidade de calorias em volume maior, excelente estratégia. Aumentar o aporte de proteínas no plano alimentar desse paciente. Então, dentre os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, proteína é o que gera o maior potencial sacietogênico, maior produção de hormônios relacionados à sensação de saciedade. Então, aumentar a prescrição de proteínas nos planos alimentares para esses pacientes é o ideal, certo? É fracionamento das refeições pode ajudar bastante. Então, se é um paciente que faz poucas refeições ao dia, por exemplo, só almoça e janta, que é bem comum hoje em dia. Trabalhar, né, o fracionamento, isso é uma estratégia interessante que pode evitar que esse paciente ele chegue no momento da refeição com muita fome e acaba extrapolando a quantidade proposta. Uma estratégia que eu uso em alguns casos que eu acho bem interessante é fazer uma pré-refeição antes da refeição maior. Então, se o paciente relata para você que na hora do almoço ele sente muita fome e acaba, por vezes, extrapolando a quantidade necessária, você pode elaborar para ele uma pré-refeição. Então, ali, meia hora antes do almoço, por exemplo, ele pode ingerir uma fruta mais volumosa, por exemplo, mamão, melão, melancia, uma porção de fruta mais volumosa, associado à ingestão hídrica, também um copo de 300 ml de água, por exemplo, para dar um volume maior estomacal e começar a sinalizar essa sensação de saciedade. Então, é uma opção bem, bem interessante. Eu uso, em alguns casos, uma pré-refeição, né, antes dessa refeição maior, que ajuda a manter o controle durante essa refeição maior, se o paciente tem esse histórico de sentir o apetite mais agressivo nesse momento. Então, também é uma estratégia interessante. E por que que eu falo muito de conciliar essa estratégia, essas estratégias para manter o déficit calórico no longo prazo? Porque, Nutri, diariamente, talvez você não tenha essa consciência, e isso é importante você explicar para o seu paciente, diariamente, nosso metabolismo ele se auto-intercala em períodos anabólicos e anticatabólicos. Então, mesmo em um contexto de déficit calórico, vai ter momentos do dia que o seu paciente vai estar estocando gordura. Então, após uma refeição, por exemplo, que tem uma maior liberação de insulina, tem uma maior ingestão energética, é bem possível que o corpo dele esteja ali estocando gordura. Se ele fica mais tempo em jejum, ele vai ter uma depressão, ele vai ter um efeito catabólico. Ele vai estar depletando gordura, depletando glicogênio. E o nosso corpo, ele intercala entre esses contextos metabólicos ao longo do dia. Então, de fato, o que vai prevalecer é qual contexto metabólico vai ser prevalente no longo prazo. Como a gente está falando de emagrecimento aqui hoje, se a gente vai trabalhar o emagrecimento, é interessante e fundamental que esse contexto catabólico, no sentido de depletar principalmente gordura, isso a gente vai alinhar de acordo com a nossa estratégia, que ele deplete mais gordura dentro desse contexto catabólico de forma predominante no médio e no longo prazo. Tá? Por mais que dentro desse período, vamos colocar aqui um exemplo de 3 meses, tá? Por mais que dentro desses 3 meses ele tenha períodos anabólicos, como pós-refeição, por exemplo, a prevalência tem que ser períodos catabólicos, principalmente com uma estratégia associada para queima principal de gordura. Fez sentido? Então, informação principal aqui desse ponto que eu levantei é que o nosso corpo ele vai ter períodos anabólicos e catabólicos ao longo do dia. Mas se a gente está falando de um objetivo de emagrecimento, é importante que esse período, esse contexto catabólico prevaleça. Se a gente está falando de um plano alimentar para hipertrofia, é fundamental que esse contexto metabólico anabólico, ele prevaleça. Perfeito? Quando a gente atende um paciente, último raciocínio aqui para a gente fechar a aula de hoje, Nutri. Quando a gente atende um paciente com sobrepeso ou obesidade, eu vejo que alguns nutricionistas ficam muito preocupados na preservação da massa muscular. Realmente, a gente tem que ter essa preocupação com a preservação da massa muscular, tá? Só que, em alguns contextos, em alguns casos, essa preocupação, né, ela acaba sendo desnecessária. Quanto mais gordura o nosso paciente tem, mais gordura ele perde nesse contexto metabólico de déficit calórico que a gente conversou aqui, tá? Seja por conta da redução da ingestão calórica, seja por conta do aumento do gasto com atividade física, tá? Então, quando a gente está trabalhando com esse indivíduo com sobrepeso, com obesidade, essa preocupação com a preservação da massa muscular não precisa ser tão intensa. É porque a gente está partindo do pressuposto que esse paciente ele vai queimar muita gordura. até mesmo em relação à avaliação da composição corporal. Muitos se preocupam aqui, mas Igor, eu uso a bioimpedância, eu uso circunferência, né? Eu uso ali o adipômetro, como que eu vou avaliar esse indivíduo com sobrepeso ou obesidade? Nutri, na maioria das vezes, a balança já é o suficiente. As próprias roupas do paciente como parâmetro é o suficiente. Você pode utilizar a circunferência, que também é interessante ter esse resultado em números para mostrar para o seu paciente, mas a gente pode partir do pressuposto que esse paciente ele está perdendo gordura. Tá? Quando ele entrar num contexto de eutrofia, aí você pode começar a se preocupar com outros marcadores de preservação de massa muscular. Mas não é uma necessidade quando a gente fala de um indivíduo com sobrepeso, principalmente um indivíduo com obesidade. E por mais, Nutri, que esse indivíduo ele perca um pouco de massa muscular durante o processo, isso não é um problema. Tá? Não é um problema o seu paciente que tem obesidade perder um pouco de massa muscular durante um contexto metabólico de déficit calórico. Porque aqui a gente também está falando e a gente está aceitando a perda de peso como um todo, e não somente o emagrecimento. Quando a gente fala de saúde, de estruturação física, se o paciente tem sobrepeso e ele perde peso, por mais que ele perca um pouco de massa muscular, isso é aceitável. Tá? Então, resumo desse último ponto aqui da nossa aula. Por mais que o seu paciente tenha sobrepeso ou obesidade, ele perca um pouco de massa muscular no processo, no contexto metabólico de déficit calórico, isso é aceitável. Só que, na prática, é menos provável que isso aconteça. Geralmente, esses indivíduos com mais gordura corporal vão perder mais gordura corporal ao longo do processo de emagrecimento e perda de peso. Diferente daquele indivíduo que não tem tanta gordura corporal. Se você está atendendo um paciente, um homem, por exemplo, com 10% de gordura, 9% de gordura corporal, você tem que ter toda a cautela possível para que esse paciente não perca massa muscular. Porque o percentual de gordura dele já é muito baixo e a chance dele perder massa muscular é muito grande. Principalmente se for um indivíduo natural que não faz uso de esteroides. A gente não vai aprofundar o nosso tema aqui hoje em relação a isso, mas concluindo aqui a nossa aula. Quanto mais gordura corporal seu paciente tem, mais gordura ele perde durante o déficit calórico. Inclusive, você pode fazer um déficit mais agressivo. É um déficit, por exemplo, 1.000 calorias. Você não precisa ter tanta preocupação assim com a preservação da massa muscular. E, por outro lado, se você está trabalhando com um paciente com um percentual de gordura menor, aí sim você tem que ter toda a preocupação em relação a isso. Ter um déficit calórico ele mais discreto, não tão agressivo. Ter uma ingestão maior de proteínas. E uma série de outras estratégias. Certo, Nutri? Então, esse foi o último raciocínio que eu separei para a nossa aula de hoje. Aula de hoje, mitos e verdades no cálculo de calorias na prescrição de emagrecimento. Então, a gente entendeu a diferença entre emagrecimento, perda de peso e a relação que isso tem com o percentual de gordura. A gente entendeu que o déficit calórico é importante, é fundamental, uma vez que está associado com adesão. E para isso, se você garante um déficit calórico, pouco importa se você está fazendo uma dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, uma vez que o seu paciente ele tenha adesão. O que não funciona é você prescrever uma dieta low carb, cetogênica, um jejum intermitente, sem que esse paciente esteja em déficit calórico. Tá? Existem duas formas da gente colocar esse paciente em déficit calórico: aumentando, estimulando esse paciente a aumentar o gasto energético com atividade física e controlar as calorias para que esse déficit calórico seja mantido. Com o aumento da atividade física, só que esse controle dietético tem que ser eficiente, porque é bem provável que esse paciente passe a sentir mais fome. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que usar estratégias para garantir adesão e saciedade para esse paciente. E a outra maneira é reduzindo a ingestão energética. Se você faz isso de uma maneira eficiente e consegue sustentar, certamente esse paciente vai emagrecer, assim como fez o professor que fez uma dieta à base de McDonald's, mas garantiu o déficit calórico. No longo prazo, mesmo que comprometendo a própria saúde, ele teve uma perda de peso. Então, duas maneiras da gente garantir o déficit calórico. O ideal, o cenário ideal, é a gente conciliar as duas, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir a ingestão energética, a gente estimula esse paciente a aumentar, né, o gasto com atividade física e usa estratégias para sustentar isso no médio e no longo prazo, porque ao longo de um dia, a gente tem processos catabólicos e anabólicos. Então, o que vai prevalecer no longo prazo é o que de fato vai trazer resultado para o seu paciente, seja de hipertrofia, caso seja esse o objetivo, seja de emagrecimento, tá? E quando a gente está trabalhando todas essas informações com um paciente com sobrepeso ou obesidade, provavelmente a maior parte do peso que ele vai perder é proveniente de gordura. Então a gente está falando de emagrecimento. Tá? A gente não precisa ter tanta preocupação em preservar a massa muscular, uma vez que esse paciente ainda se encontra com sobrepeso ou obesidade. Se é um paciente com um percentual de gordura menor, aí sim nós precisamos ter toda essa atenção. Perfeito, Nutri? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Semanalmente nós temos novas aulas. Segue lá no Instagram, que tem conteúdo praticamente todos os dias, que é o @ escola da Nutri Esportiva. E deixa o like nesse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Perfeito? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. We'll be right back.